Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cinema Ananás, o podcast onde falamos sobre filmes extraordinários. Eu sou Rita Borges e comigo tenho Marcos Rodrigues.
Olá pessoal.
Oh, hi Marcos.
Oh, hi Rita.
Teve de ser.
Bem?
Epá, filme de hoje, não é?
Filme de hoje.
The Disaster Artist. Queres começar tu e dizer como é que te sentiste depois de estares a ver este filme? Ai não, este, o que viste 6 vezes foi o The Room.
Sim, foi pronto, The Room. Este aqui foi a segunda só.
Ah, pronto. Calma, ok. Ok.
yeah. Mas sim, isto é para... são as nossas comemorações dos 20 anos do The Room, não é? Já aposto que já devem ter ouvido o nosso... comentário do filme. espero que sim, se não, estão à vontade. Se calhar podemos falar nisso antes, porque epá, para mim foi uma experiência muito fixe, que eu não estava à espera que corresse tão bem. Pensava que ia haver mais momentos tipo mortos e awkward, por tipo estar a tagarelar 1h40 enquanto se vê um filme, não é? Mas vendo bem, acho que já fazemos isso noutras ocasiões, não é?
Por esta altura do campeonato, tipo, já sabes, nós conseguimos conversar de tudo e mais alguma coisa.
Mas é diferente, tens que estar a dar feedback do que está a acontecer no ecrã.
E tem que ser minimamente interessante, não é? Não vamos só estar a descrever assim, olha, o Tommy agora está, tipo... Mas a cena é que o filme também ajudou. É tipo,
claro, o filme ajudou.
O The Room é cada cena que tu tens, é pá, dá para pegar naquilo e desconstruir mil e uma coisas. Claro. Mas é pá, eu também gostei muito da experiência. Foi fixe e é pá, talvez algo a repetir. Assim,
sim, eu estava a pensar nisso, não é? Para estes filmes assim, da categoria do tão mau que é bom, eu acho que seria uma cena, um Samurai Cop, um Troll 2.
Ui.
Este aqui não vais gostar tanto, mas um Batman e Robin.
Era uma oportunidade para pá, ver e se calhar estar um bocadinho mais atenta.
Sim, sim. Não, mas eu diria que na shortlist estaria o Samurai Cop e o Troll 2. Eu acho que são aqueles mais flagrantes, não é?
Acho que esses são os mais juicy.
Foi bem divertido. E pronto, e hoje estamos aqui a gravar, por coincidência, no próprio dia 27, que o The Room faz anos, não é?
Parabéns The Room, 20 aninhos.
Pô, é muitos anos, pá.
Está crescidinho.
Lembro-me de ouvir falar deste filme, aí por volta de, sei lá, 2010. E era tipo, oh, isto é mais ou menos recente. E agora 20 anos, não
é? É uma relíquia isto.
Graças. Pronto, e ainda está aí num auge de popularidade neste circuito de pronto, é? Dos chamados... Midnight screenings, ou o que é? Aqueles filmes de culto, não é? Que o pessoal vai ver, não também, se calhar, pelo filme, mas pela experiência de estar com pessoas que são fãs daquele filme. Que é uma cena interessante. Mas pronto, hoje é sobre o Disaster Artist, que é o filme baseado no livro escrito pelo Greg Sestero, o ator Mark, que faz do Mark, não é? No The Room, sobre o making of do The Room e como ele conheceu o Tommy, pronto, essa cena toda. Tu também já tinhas visto este filme, não é?
Ah, sim, pois, também é a segunda vez que eu vi este filme. Pá, a primeira vi tipo há um ano e qualquer coisa, mas é pá, diverti-me igualmente, porque eu não, é tipo, eu acho, e tu podes confirmar, acho que cada vez que eu via o James Franco tipo a fazer aquelas falas e super bem, que tipo ele fez uma performance Tommy Wiseau.
Sim, tá.
Eu acho que ele estava quase mais Tommy Wiseau do que o Tommy Wiseau. Ok, não, é impossível, mas
ele captura muito bem tipo certas palavras que ele diz e o riso, a cadência das frases.
Sim, isso, o ritmo. Até mesmo a linguagem corporal, ouvia coisas, sei lá, e a maneira como ele fazia assim ao cabelo.
Pois, ele deve ter observado The Room, não é? Várias vezes. Tipo, tudo o que existir com filmagens do Tommy, não é?
Imagina ele a praticar em casa. You are tearing me apart, Lisa.
Não, mas isso realmente é o que está melhor no filme. Porque, tipo, fazer imitações, não é? De cenas do filme, isso é fácil, não é? Até nós fazemos mais ou menos com alguma prática.
Sim.
Acaba por sair igual. Mas tu, depois de estares a dizer texto e cenas que não existem, não é? Estás a fingir que és o Tommy Wiseau. Aí pois. É que entra o verdadeiro trabalho de ator, não é?
Exatamente.
Isso é a melhor parte do filme. Mas eu acho que essa parte está tão boa que depois, em comparação, o Dave Franco, né, o irmão dele, a fazer do Greg Sestero, eu agora a ver uma segunda vez tive alguns problemas com isso, porque parece um bocado farsola, porque ele não está a tentar ser o Greg. Tá, é um personagem um bocado genérico, não é?
Sim, também me pareceu que não estava tão bem.
Como eles os dois, obviamente não estou a exigir que todos os atores que aparecem agora tenham que ser exatamente réplicas dos originais do The Room, mas este, como aparece tanto tempo e a contracenar com o Tommy, também devia estar mais aprimorado a nível da imitação dele.
Sim, é a segunda personagem mais importante, no fundo.
Sim.
Mas yeah, pá, eu concordo, não é? Especialmente quando comparamos com o James Franco. Será que teve alguma coisa a ver com o facto do livro ter sido escrito pelo Greg? Mas se calhar aí ainda seria ao contrário, não é?
Não, eu acho que é mais uma questão de o Tommy Wiseau é engraçado. E ele a falar é engraçado e os maneirismos são engraçados, então... Só se preocuparam com isso, não é?
Sim, pois, e no fundo, não quero dizer que é mais fácil, mas quando uma pessoa é tão única, consegues pegar por aí. Eu não estou a dizer que o Greg que é boa é básico, não, mas pronto, é diferente.
Não, isso aí, pronto, agora falando pessoalmente, as pessoas que seguem o podcast sabem que eu sou imitador profissional de personagens do Bruno Aleixo. Não, estou a brincar.
Mas eu confirmo.
Não, mas toda a gente diz que eu faço o Bussaco muito bem, faço o Renato Alexandre mais ou menos, mas depois o Bruno Aleixo ou o Busto, que são vozes mais ou menos normais, é difícil, porque não há exagero nenhum, não é? Ali as nuances para parecer igual são muito pequenas, portanto.
É um bocado isso. É um bocado isso. Mas pronto, é pá, acho que tiveram os dois muito bem e isto porque eu estava a dizer que, ok, rebobinando, diverti-me também tanto quanto a primeira vez, porque cada vez que via o James Franco aparecer em cena, que era tipo de 5 em 5 segundos, e a falar como o Tommy Wiseau, eu ria-me, tipo, pá, não me partia sempre a rir, mas expeliar de nariz, fazia...
houve cenas muito hilariantes. Sim. Eu já não me lembrava assim de muita coisa do filme. E até havia coisas que eu pensava que não estavam no filme e que estavam no livro, mas depois estavam mesmo no filme. É um filme mesmo muito engraçado. Agora, eu não sei é se isto irá bater da mesma forma para quem não conhece o The Room.
Eu diria que não.
Fiz mal a pergunta, né? Obviamente, da mesma forma não vai. Mas se as pessoas vão ver isto sem conhecer o The Room e conseguem chegar ao fim, ok, isto foi um filme. Sem ter aquele contexto, né? Sem perceber onde é que as coisas aparecem. Ter uma experiência completa, né?
Sim.
Parecer que isto foi um filme normal, pronto.
Eu acho que o contexto não tem assim tanta graça.
Pois.
Mas, lá está, acho que dá para ver na mesma e se calhar leva as pessoas a ficar curiosas, tipo, isto aconteceu mesmo.
Isso sem dúvida. E eu acho que agora observando, tendo visto os dois agora muito com os dias de distância, muito perto um do outro, dá para perceber que eles aqui tiveram o cuidado também de não estragar a história. Se é que podemos dizer que o Darum tem uma história, não é? Mas eles não se preocupam muito, ou seja, nas cenas que estão a mostrar as filmagens, mostram cenas muito isoladas, não é?
Uhum.
E depois mesmo no fim, quando o filme está a dar no cinema, também as cenas até estão um bocado fora de ordem, mostram tipo, algumas das melhores, mas não estraga a história, vá. Não vai àquela profundidade toda de falar sobre o Tommy, o Johnny e o Mark, que são melhores amigos, e o Mark e a Lisa estão a ter um caso e não sei o quê. Não vão a esse pormenor. Portanto, abre ali um espaço para tu ires ver o filme com a curiosidade que tens, não é?
E eu acho que também deve ser uma experiência interessante ver primeiro este e depois ver o filme.
Sim.
Acho que, pronto, é interessante de uma maneira oposta, não é? Oposta vá. Inversa.
Sim.
E, epá, então...
Já, yeah, se calhar vamos mesmo para...
Isto quando uma pessoa manda aquelas palavras do Sopens e Chouriços, tão...
Não, pá, este filme tem muitos atores conhecidos, não é?
Sim, pá, acho que podemos começar por aí.
Se calhar começamos por... o Seth Rogen, que é o Sandy... Não lembro do apelido. Basicamente o supervisor do guião. Não sei se é assim que se diz esse emprego em português. Que basicamente agiu como... segundo realizador no The Room, não é? Ele é um. Diz-se, não é? Que devia ter mais crédito a realizar do que o Tommy, não é? Só que o Tommy não gosta nada que se diga isso, porque ele é que é o director. Mas pronto, é o Seth Rogen, que é um dos produtores do filme, porque este filme surgiu do James Franco e o Seth Rogen serem colegas de faculdade e pronto, verem este filme no gozo enquanto fumavam canhões. Pá, eu acho, acho que, pronto, este filme ter sido feito é muito genuíno, não é? É tipo, imagina, tu estás nesta posição em que podes transportar aquela coisa que fazias com o teu amigo da faculdade, pronto, para o mundo, né? Para milhões de pessoas a verem, né? Chegares a essa posição e tens essa capacidade.
Yeah, pá, imagina os gajos, tipo, a verem e no final, ai, é puto, para fazer um filme sobre isto. Yeah. Eu gosto sempre de imaginar como é que as ideias surgiram, não é, na vida real. Sim. E como é que as conversas começaram.
Eu acho que depois de ter saído o livro, não é, ajudou bastante a ir com essa ideia para a frente, porque temos aqui o testemunho,
sim,
da segunda pessoa mais importante neste filme todo, não é? E
sim, eu acho
aqui que em primeira mão.
Sem o livro, acho que não. Como é que ias fazer um filme?
Depois tinhas que.
Ou ias mesmo
tinhas que entrevistar, mas tipo, aquilo já está ali escrito, né? Já está
tudo ali.
Mas acho isso belo. Depois, outra aparição que me surpreendeu bastante, porque é uma pessoa que eu tenho grande admiração hoje em dia, mas em 2017, quando eu vi o Disaster Artist, não o conhecia ainda, não fazia ideia quem era, que é o Nathan Fielder.
Grande Nathan Fielder, nós quando o vimos foi do género.
Eu fiquei tipo, pela roupa e pelos óculos, né? Deu logo para perceber que ele ia ser aquele personagem do psicólogo, que eu não me lembro do nome. Seis vezes vi o The Room, não sei o nome do psicólogo.
Mas não dá, porque no fundo ainda há muitas personagens.
Deve ser tipo Bill, Ted,
David.
E depois, está aqui uma coincidência engraçada, porque tivemos tanto o Bob Odenkirk, o Saul, do Better Call Saul, a fazer de... Não era professor de teatro, mas tipo... Era aqueles gajos que estão nas audições, pronto.
Sim.
A julgar, não é? O Tommy. Com uma caracterização muito engraçada, tipo uma barbicha e um rabo de cavalo. Diferente do Saul Goodman, não é? E também tivemos o Bryan Cranston a fazer de Bryan Cranston, que nesta altura era a estrela do Malcolm in the Middle, antes de...
Ou do Little Malcolm.
Little Malcolm, como diz o Tommy Wiseau. E essa cena também é engraçada, porque o Greg reconhece-o como o Bryan Cranston, né, do Malcolm in the Middle, e a namorada dele, é o Bryan que vai à aula de Pilates.
Pá, a diferença dos contextos, né, que as pessoas estão. Mas sim, pá, uma coincidência, não é? Duas sim. Estrelas do Breaking Bad. E eu também, como tu, já não me lembrava que eles apareciam. E mesmo tendo visto este filme há um ano, pronto. São daquelas coisas que.
Já foi há mais tempo, eu tenho desculpa.
Pronto, ok. Mas também já sabes como é que eu sou. Com memórias cinemáticas, então.
Eu não tenho como o Tommy, calma.
Não, disclaimer, tu não te rires como o Tommy, mas, epá, agora cada vez que alguém mandar assim uma gargalhada mais...
What a story. Bem, falando em gargalhadas, não é? Agora, se calhar, as cenas que achamos mais engraçadas... para mim é aquela interação com a mãe do Greg, né? Quando eles conhecem-se lá numas aulas de teatro, não me lembro bem a cidade onde eles moram no início, mas eles depois têm a cena de ir para Los Angeles.
Yeah.
E o Tommy vai buscar o Greg lá à casa dele no seu Mercedes branco. E a mãe fica muito tipo, quem é este homem?
Porquê é que ele tem um Mercedes?
Porquê é que ele tem um Mercedes? Também não percebi bem essa pergunta.
Pois,
se calhar, pronto, ela não está habituada ali a ver uma pessoa com um Mercedes.
Pronto. Pois, se calhar aquele era um bairro mais...
Yeah.
Não tão afluente.
Yeah. Não sei. Mas pronto, porquê é que este homem mais velho, não é? Tem interesse em ti, tens 19 anos. E depois há aqui um diálogo muito engraçado, que é ela pergunta a idade ao Tommy, o Tommy diz que tem a mesma idade que o Greg, e ela responde, ah sim, eu fiz 14 ontem. E ele, happy birthday. E eu acho esta interação tão Tommy Wiseau, é mesmo?
É isso, tipo, ele tem reações, ele tem... Epá, não dá para descrever. E eu genuinamente, como disse há bocado, eu curtia bué conhecer o Tommy, porque opá, se ele não tivesse sido tóxico, não é? E aquelas atitudes que ele teve, e enfim,
sim, ele não...
mostram que ele não se importa muito com o bem-estar dos outros. Isso
ele é uma pessoa um bocado difícil, porque,
pois,
mesmo já vi entrevistas com ele que ele, quando não gosta do que estão a perguntar, ele diz tipo, whatever, next question.
Mas eu acho isso engraçado.
Pois, é engraçado, é.
Porque, imagina,
sem dúvida alguma.
Porque nessa situação ele não está propriamente a magoar ninguém. Está a ser um bocado rude, sim, mas pá, next question. Yeah. Agora, depois se calhar falamos mais para a frente, mas como ele tratou as pessoas durante toda a cena das filmagens, enfim. Mas, se não fosse isso, é daquelas pessoas que... Epá, é bué... Diz o que quer, diz coisas que não fazem sentido para as outras pessoas, mas na cabeça dele aquilo faz bué sentido. Tipo, dizer... ai, ele tem tantas frases que agora nem me estou a lembrar. Mas...
Opa,
dizer expressões que parecem provérbios ou assim, mas sim, não, aquela, ele inventa.
Put your opinions in your pocket.
Yeah.
Uma cena assim qualquer. Yeah. Que ele também diz no filme, não é? Houve muitas frases que eles transpuseram do filme para a realidade, como se fossem coisas que ele diz. Para dar aquela ideia que ele diz estas coisas na vida real e depois escreve os personagens assim porque é o que ele conhece, não é?
Eu acredito que sim.
Tipo, ele usar muito. Eu comentei isto no comentário. Redundância, que ele usa muito a palavra betrayal, e aqui fizeram isso, né? Quando o Greg tá arranja uma namorada, acho eu, que ele começa a dizer you betrayed me, everybody betray me.
E começa a dar eles pontapés nos caixotes.
Ah, essa parte, parte é das mais hilariantes do filme, que é quando primeiro tem aquela cena dele. Está ele e a namorada e o Tommy estão a jantar num restaurante mexicano, acho eu. Que, acho que ele diz tipo, oh hi burrito. Ele não diz uma cena assim.
Eu lembro-me dele dizer, oh, I love burrito.
É isso, I love. Ok, não é sempre oh hi.
Mas podia muito bem ter sido.
Podia ser, sim, sim.
Mas já, estou a estar.
Eu e a... Não lembro do nome dela.
Era...
Whatever.
Sim, inventa nomes, pá.
Jane. Vamos mudar-nos. E ele, mas lá em casa não há espaço para uma...
Vamos morar juntos. Vamos morar juntos, é porque mudar, pronto. É.
Mas lá em casa não cabem mais pessoas. Não, eu vou para a casa dela. E ele fica tipo, então, e o filme? E não sei o quê. Então, mas o filme não tem nada a ver com vivermos juntos, não é? E depois, estás na boa com isso? E o gajo, sim. E depois corta... E ele está lá fora, tipo, a mandar pontapés na caixa do correio.
Num caixas de correio.
Aquelas caixas que também, para vender jornais. A tirar aquilo. Opa.
Isso também é, lá está, as reações bué dramáticas e intensas que ele tem às coisas também, são bué da cómicas. Sim. E eu perguntei várias vezes, não é? Mas isto aconteceu mesmo na vida real? Ele reagia assim. É assim, tendo em conta que isto...
Lembro, eu não lembro dos pormenores todos, mas eu diria que sim.
Tendo em conta que isto teve que ser aprovado por ele, não é?
Então, aliás, ele está na cena pós-créditos até.
Sim, que eu... Mas já lá vamos.
Yeah, mas este filme foi... Ele estava a promover isto. Ele estava a ir aos Conan O'Briens e aos Jimmy Fallons da vida para promover isto. Portanto, ele estava a par disto tudo. Sim. Se calhar aproveito agora para falar de uma cena que ele não estava tão otimista, não é? Quando não estava tão pronto, não é otimista, é com não estava com consentimento,
se calhar. Sim, estão à vontade.
Yeah, estão à vontade, que foi na mesma altura, estavam a fazer um documentário, estavam e fizeram, não é? Um documentário chamado Room Full of Spoons, que, pelo trailer, que eu lembro-me de ver na altura, pronto, aquilo entrevistava os atores todos que estiveram no The Room e não sei o quê, para contarem o que é que se passou lá atrás e exporem aquilo tudo.
A versão deles, yeah,
né? E eu ontem, pronto, estava naquela de, epá, vamos gravar isto, não é? Se calhar vou finalmente ver esse documentário, pronto, para ter aqui mais informação, não é? Sobre o que, como é que realmente foi fazer o The Room. E depois ponho-me a procurar e não encontro documentário para ver em lado nenhum, nem sacar, não é? Pai, procuro mesmo Room Full of Spoons, Where to Watch. E vou dar ao site do documentário e depois começo a ler aqui um parágrafo que está lá à entrada do site, que diz que o Tommy Wiseau, em 2017, processou estes gajos por difamação. E o caso só terminou em 2021, de onde eles saíram vencedores, não é? Para não fazer isto. Mas agora o Tommy Wiseau avançou com outro processo também, outra vez por difamação. Não sei como é que ele pode processar várias vezes pela mesma coisa. Pois,
porque se já foi dado como perdido, vá, nos seus termos,
mas... Fica assim infinitamente, não sei, é bem estranho.
Mas assim, se o Tommy Wiseau não quer... Não, o Tommy Wiseau não quer. Ah, mas, né, e, assim, né? Claro, não é? Yeah. Mas, então, mas isso vai bué ao encontro da personalidade dele.
É, pois, tipo, ele está a pedir tipo 2,7 milhões de dólares por danos à imagem dele. Uma cena assim.
Então, bem,
e pronto, isto tudo para dizer que enquanto isto estiver em tribunal, eles não têm autorização para libertar o documentário cá para fora. Eu acho que só muito poucas pessoas devem ter visto. Tipo, acho que aquilo foi a festivais ou assim.
Uhum.
Mas, yeah, não podem lançar.
Porque aquilo neste momento, isso neste momento está no segundo processo. E como
sim, nada... foi logo mal acabou o outro. Em 2021 ele meteu outro. E o outro demorou 4 anos, não é? Então agora isto vai ficar infinitamente. Daqui a
pois
pouco.
É, enquanto estiver pendente, não pode estar em circulação. O documentário,
não é? Não sei como é que funcionam os tribunais. Pois, é até algum dizer que, epá, não, já não aceitamos. Tipo, já perdeste o caso, agora, pronto, olha, a vida pois, continua.
É, mas lá está, não é tudo assim tão
sim,
linear. Mas eu ia só comentar que, tipo, ok, ele estava-se a sentir, está-se a sentir difamado, mas as pessoas estão simplesmente a contar a versão delas, mas, ok, consigo perceber como é que isso pode causar
porque não o pintam desconforto com a imagem que ele quer, não é?
Claro, mas depois... com o The Disaster Artist, é assim, é pá, ele não é pintado de uma maneira assim tão fantástica aqui neste filme.
Não, mas
acaba por promover um bocado também.
Promove, e acaba, o filme acaba de uma maneira triunfante, né? Em que ele é tipo o underdog que fez uma cena incompreendida e que se tornou uma cena de culto.
Pois é. É verdade, é verdade. Temos, yeah. Apesar de tudo o que se passou até ao final, depois aquilo foi tipo, olhem...
É uma história de sucesso da Hollywood, né? Sim, porque aquilo acabou por ter o dinheiro de volta e continua a ter a ser passado nos cinemas. Yeah.
Pois lá está. No fundo, ele teve sucesso. Ele conseguiu o que quis de uma maneira. Pronto,
pois, está a fazer filmes novos. Pá. O dinheiro que ele tem, não sei se vem de cenas do The Room ou se é daquela pilha infinita de dinheiro que ele tem, não se sabe bem de onde. Mas pronto, obviamente sim, não é? Há coisas negativas neste filme sobre ele, não é? Toda a questão do maltrato dos atores,
pois,
de,
exato,
de não pagar ar-condicionado, da casa de banho do realizador, das águas que ele recusava-se a comprar. Sim, ele deixou passar isso até, pronto. Aí pois teve que admitir que,
que
aconteceu, não é?
Se ele concordou, é tipo, ok, vamos mostrar
isto. Mas houve coisas que não apareceram, tipo, haver tipo, um elenco completamente diferente de atores que foram todos despedidos e depois tiveram que fazer novos castings para ter os atores finais. Acho que toda a crew mudou para aí 3 vezes. Tipo, ali ele chegou, contratou-os logo a todos, não é? No filme.
Sim.
E manteve esses quase até ao fim. Mas acho que na vida real ele estava sempre a despedir pessoas. Ele estava sempre a rodar.
Caraças!
Yeah, yeah. Ah. Não, porque eles mostram isso um bocadinho. Ele ser muito impulsivo. Alguém faz a geneira, ou faz asneira, quero dizer, critica o Tommy por o Tommy ter feito asneiras, não é?
Exato.
E é despedido. Mas pronto, olha.
Sim, mas também eles para estarem tipo, a mostrar tudo e toda a gente que andou a rodar iam precisar de mais
Claro, atores, o filme ia ficar demasiado confuso. Eu acho que eles passam a imagem necessária, que é a amizade entre eles dois, mostrar que o Tommy é um gajo assim um bocado chanfrado e diferente.
Um bocado,
sim. Tem uma parte que é quando ele, na estreia do filme, passa de limusine com a cabeça de fora e não para ali e vão dar uma volta. Ele diz, temos que construir antecipação, não estão pessoas suficientes ali à espera. E depois o personagem do Seth Rogen comenta, se ele fizesse uma coisa normal é que eu me admirava.
Exato. Tal e qual, não é? Se não fosse isso já não era o Tommy Wiseau. Mas, epá, eu no fundo gostava de um dia ser assim. Não maltratar pessoas e
sim, não ajudar água. Sim, eu percebo completamente essa despreocupação, não é? Não queres saber do que os outros pensam.
É tipo, estás a passar por um grupo de pessoas, claramente viram, estás com a cabeça de fora e depois, quando voltas, dizes, ai, desculpem, estava muito trânsito. Tu passaste literalmente ali. É tipo, eu não sei se é falta de noção ou se é mesmo ele, tipo, não quer saber.
Eu acho que ele não quer saber. Eu acho que...
Pá,
um homem... De 67 anos, não é?
Bem, na altura era.
Sim, mas agora, não é? Sim, que ele ainda se veste tipo como um rockstar e está tipo o dia todo no Twitter a retweetar: tipo, vão ver o meu filme e não sei o quê, vamos fazer mais dinheiro com o Flash. Eu adoro.
Isto é uma pessoa com uma motivação gigante. Sim, eu gostava de ter esta.
É que 20 anos depois garra. Ainda não. Ainda está agarrado a isto do The Room e pá. Podemos dizer muita coisa sobre ele, mas ele tem uma paixão enorme pelas cenas que ele fez. Isso é impressionante, não é?
Pronto, obviamente
tem demasiado, às vezes tem demasiada paixão porque quer ser controlador, não é? E pronto, isso resultou ali a maus tratos com as pessoas, não é? Obviamente essa parte não estamos aqui a celebrar, obviamente.
Claro.
Mas é pá, há ali aspectos da personalidade dele que realmente eu gostava de ser mais tipo, despreocupado, não é?
Com ele. E até esses comportamentos não são nada convencionais e se calhar a maior parte das pessoas não diria isto, mas eu genuinamente gosto quando as pessoas são bué despreocupadas e sei lá, às vezes está tanta burocracia, se calhar estou a ir um bocado...
Ele é muito genuíno.
Sim, isso, exatamente. E eu adoro quando as pessoas...
Ok. Está a ser um otário às vezes, mas só que às vezes está, pronto, sabes que não há máscaras ali, é tipo, ele está sempre a ser ele próprio.
Sim, exato, e às vezes há coisas, pronto, isto também é uma questão muito complexa, mas há coisas que é tipo, parece mal, não... Parece mal porquê? Porque alguém decidiu, enfim.
Mas tu és o tipo de pessoa que pergunta se numa pizzaria podes comer com as mãos. apanhei-te agora.
Opa, foi só porque estava com amigos teus que eu ainda não conhecia.
Temos de começar por aí, não é?
É verdade. Mas lá está, por isso é que eu tenho que aprender com o Tommy. É tipo, pego na pizza e se alguém reclamar é tipo, I eat pizza like this, you have problem.
It's just pizza.
It's just pizza.
Primeiro. Agora comecei a falar tipo mafioso italiano, misturei aqui.
É difícil imitar o Tommy.
É por causa da pizza. A pizza puxou-me
também.
You come to my house. You eat the pizza with the fork. Olha, mas há aqui uma cena que ele. Quer dizer, podemos argumentar que será que é por vergonha da idade, ou é mesmo a estética dele? Tipo, ele estar tão preocupado em pintar o cabelo. É assim, isto no livro... Aqui no filme é só uma cena em que ele está na casa de banho, não é? Com os ganchos e aquela cena toda, e está ali com as luvas e está a pintar o cabelo. Mas no livro, o Greg descreve mesmo a casa e diz que há tipo pilhas de embalagens de tinta para o cabelo que ele compra tipo... assim, embarda, não é? é muito mais exagerado. Mas não sei, é que tipo, as pessoas podem dizer que é isso da idade, não é? Está a esconder os cabelos brancos, Mas se ele quisesse esconder a idade assim tanto, se calhar até fazia plásticas, né? Eu acho que ele não me parece ter.
Pois, devido muito. Yeah.
Eu acho que é mesmo a estética, ele quer parecer aquele vampiro.
Sim, yeah, eu acho que é tipo a imagem que ele quer passar, não é necessariamente. Yeah, yeah. Eu sou bem de novo. Se bem que ele.
Elemento da idade, não é?
Pois, isso é um bocado.
Mas eu acho que isso, sabes o que é que pode ser também? Pode ser um bocado de vergonha dele estar a começar a carreira de cinema demasiado tarde. Tipo, porque ele deve ter vindo para os Estados Unidos para aí com 40, não é? 40 e poucos. 30 e muitos, vá.
Ok, é um. Sim, é um. Ter uma aquele boa tipo.
Pá, aquele preconceito, não é? Tipo, já não estás velho para isto. Não ser uma coisa tipo de esconder, como é que é dizer, de ter pudor quanto à aparência, mas mais quanto ao estatuto, né? O que é que significa tu teres 40 e tal e estares a fazer o teu primeiro filme com um pessoal bué mais novo que tu?
Se bem que há bué aquelas cenas inspiradoras de um não sei quê, só teve o seu primeiro sucesso aos 40 anos.
Sim, o Wes Craven fez o Nightmare on Elm Street aos 45. Ele já tinha tido filmes bem sucedidos antes, mas esse foi o...
Sim, é. Mas epá, acho que isso é um bom ponto de vista e pode ser uma das razões, não é? Se bem que, lá está, e volto a dizer isto, eu acho que os homens não têm que ser ridicularizados por pintarem o cabelo, se bem que isso ainda não estou a dizer que o estamos a fazer, mas a cena é que ele não admite, não é? Ou pelo menos
pois, faz parecer... Mas se calhar os homens são ridicularizados porque ao mesmo tempo há uma aceitação maior de um homem grisalho, até dizem. Fica bem, não é?
Pois.
Mas com as mulheres é tipo... É quase obrigatório teres que pintar porque senão...
Yeah. Lá está.
Portanto, um homem que pinte é sinal que está tipo super, super inseguro. Porque era tipo, tu não ias ficar mal e estás aí com merdas, mas pá, não sei. Porque no Tommy isso depois não combina, lá está, com toda a persona de gajos que tipo é ele próprio e não quer saber.
Exato. Pensam. Eu aposto mais na cena da estética, eu acho que é mais a cena dele.
Até porque ele queria que o Johnny no filme fosse um vampiro, né? Portanto, ele acho que também me apaixonado com aquela imagem, né? Do gajo com cabelo preto comprido e todo pálido e
pronto. Dá-lhe essa vibe assim mais dark.
Eu curtia tipo, que houvesse também um livro escrito por ele da vida dele, assim, mas ele só ao mesmo tempo tem a cena misteriosa, não é? Ele quer... Pois, eu acho que é isso. Ele quer... É daquelas pessoas que acha que ser misterioso é tipo uma... Uma qualidade, não é?
Não sei é uma é mais-valia.
Ele diz, não fales sobre a minha vida às outras pessoas, não é? Uhum. Essa cena, onde é que eu vivo, que carro é que eu tenho, não sei o quê.
Yeah.
Ele quer tipo dar este ar de... Que é um alien, basicamente, não é? Voltamos sempre a esta, que é tipo um ser... Não é uma pessoa como as outras, é tipo...
Ele próprio diz que tem, ele vive no planeta dele.
Pois é, no planeta dele, onde toda a gente se ama uns aos outros, não é? If everybody love each other.
Opa, que fofo.
Yeah.
Mas depois... agora
mas depois não dá água aos atores, não é?
Exato. Ai, lá está, é o Tommy, não é?
Sim.
O que dizer. Mas sim, tipo, pintar o cabelo pode ser... Mais uma cena para ajudar a esconder a idade, precisamente, não porque ele é inseguro, mas porque ele quer parecer bem misterioso. E ok, tu não sabes a minha idade. Quem? Se bem que, Tommy, a tua pele não engana pois, ninguém. Não. Desculpa, mas pronto.
Passarem um creme ou um óleo de coco, mas não sei. O que é que se mete?
Óleo de coco na cara, acho que não façam isso, pessoal.
quem diria que isto ia tornar-se numa sessão de psicanálise do Tommy Wiseau, mas...
Epá, como não?
Pois,
não. mas mesmo assim, eu acho que temos muito mais cenas engraçadas, não é?
Tipo, será que aquele... Epá, isto é uma parte gigante.
Sim.
Aquele gajo do... Como é que se chama aquilo? Decifrar pessoas. Já falou do Tommy Wiseau. Não sabes o que é? É um gajo que vê tipo entrevistas de políticos e famosos e não sei o quê, e pelas expressões faciais e os tics e não sei o quê.
Sim, há pessoal que
faz um gajo tipo toca não sei onde e ele, insegurança. Pá, obviamente eu não sei qual é a validade disso, mas acho interessante.
Yeah.
Tipo, o gajo ver entrevistas do Tommy Wiseau e tentar. E imagina que ele chegava a um ponto em que pá, não consigo desvendar esta pessoa, isto é muito estranho, nunca vi ninguém.
Pá, com a certeza que há de haver alguma cena. Não necessariamente desse gajo, desse, mas
doce qualquer.
Yeah. Mas agora também fiquei curiosa.
Yeah.
Mas já. Yeah. E, epá, estava a dizer, não é? Que isto, há bué de cenas super engraçadas e, epá, como eu disse, bué frases dele que eu não sei se ele disse mesmo na vida real, mas eu quero bué acreditar que sim. Como, por exemplo, pá, isto fora de contexto é um bocado...
Isso já é mais difícil de, pronto, de verificar, não é?
Pois, mas sei lá, ele a pedir a uma das potenciais atrizes, não é, para o casting, para tipo, olha, finges que estás a comer no gelado. Ah, mas tens que lamber. Ah, mas tipo...
O gelado está a derreter, tens que lamber mais rápido.
Ah, enfia mais na boca. E a gaja, pá, ela começa tipo, até mas que filme é este? E eu... Ah, I don't do porno, I only do ice cream.
Que, bah, tipo, essa frase é muito boa, é muito inocente também, não é?
Yeah, e tipo, tu percebes o que ele quer dizer,
yeah.
Mas é pá, não faz sentido porque do ice cream, mas tu percebes que é tipo, ok, isto é só gelado.
Yeah. Mas depois no Darum acho que não há gelados.
Eu acho que não.
Pois.
Lá está.
Pá, é aqueles castings para perceber a vibe, né, do ator, se ele consegue tipo, fazer, sim, certas coisas desafiadoras. Né,
sim, não, eles pediam, epá, eles pediram àquela outra também para finges que estás a cavalo.
E alguém bate à porta.
Que é tipo, em que situação é que tu estás a andar de cavalo e alguém bate numa porta que é tipo, estás dentro de um sítio, de um andar de cavalo, uma casa?
Pois, é estranho, né?
Lá está, eu acho que todas as cenas deste filme dava para tipo pegar naquilo e chegares à conclusão, ok, isto não faz sentido nenhum, mas
yeah. Pá, eu também gosto de, já não me lembrava disto, mas de ver de onde é que ele retirou uma das frases mais icónicas do The Room,
ah,
que é o,
yeah,
"You're tearing me apart, Lisa",
sem o Lisa. Ah.
Sim, do The Room é com o Lisa,
sim,
né?
Sim.
Mas é um filme com o James Dean, não sei qual, mas que ele diz, "You're tearing me apart", e faz o mesmo gesto com os braços, e ele, como é grande fã do James Dean, é tipo, yeah, vou usar.
Yeah, yeah. E engraçado que eu sempre achei que era uma frase original dele, vá, pronto, a expressão do Tommy.
Mas... Meteu o Lisa. É tipo o Vanilla Ice e os Queen. Não, não sabes a cena?
Relembro-me.
Ok. A música Under Pressure dos Queen tem aquela linha de baixo que é o
tan, 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 sim, tan, sim, sim, sim. Tan, tan.
E o Vanilla Ice tem o Ice Ice Baby que é tan, 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 tan,
tan,
tan, tan, tan. Ok, este tan, tan, está mais. E ele diz que não é rip-off porque adicionou esse.
Pronto, o Tommy adicionou Lisa.
Pronto, é dele. Agora é dele. É, não, mas é assim, nada contra o Tommy ter feito isso, porque tipo, o Tarantino faz isso,
não é? Sim, não, e lá está, uma expressão, tipo, ninguém é dono de uma expressão.
Claro,
é, pronto,
não, mas é a expressão com o gesto, está tipo tudo.
Sim, sim, é tipo toda uma cena.
É uma homenagem, tipo.
Uhum, yeah.
Percebes?
Né? Yeah, até porque pá, James Dean não pode fazer nada.
Mas assim, é que se fores a ver hoje em dia e fores perguntar às pessoas de onde é que é esta frase, será que vai haver mais pessoas a dizer que é do The Room?
Epá, eu diria que sim, não tenho provas, mas...
Pois.
Tendo em conta que o James Dean, epá, é um ator que morreu em 55, né? A gente viu ao caso. Yeah. Pronto.
Mas, pá, não sei. Na cultura americana está muito enraizado, né?
Pois, sim, também é verdade.
Mas mesmo assim...
E se calhar mega, mega fãs do The Room também sabem que isso é uma referência, bem. Não sei, olha, é uma boa
questão. Eu não me lembrava, foi preciso ver isto para...
Pois.
Para me lembrar.
Yeah, yeah. É engraçado como a inspiração vem de todos os lados.
Opa, o que é que há mais?
Pá, uma cena que eu também curtia boé.
Não, diz a tua opinião.
Era quando alguém questionava o sotaque dele, né? E ele tipo, pá, tinha claramente um sotaque, não é? Ah, não, isto é porque eu sou de New Orleans.
New Orleans. From the Bayou.
E as pessoas perguntavam, mas tens sotaque? Ele, ah, pois, que é New Orleans, Bayou.
Bayou.
O que é, que é isso?
É tipo aquela região pantanosa, meio florestas, pá, não sei. Acho que é isso, sim, se não estou em erro.
Pois, lá está mais uma coisa para... cimentar o facto de eu sou super misterioso, E eu vou dizer que sou de New Orleans, porque eu não vou revelar...
Não, quer dizer, New Orleans pode ter sido a primeira cidade onde ele ficou depois... Mas não sei, eu acho que no livro dizem que é Nova Iorque.
Epá, sim, mas ele claramente sabia o que estava a fazer, claro, não estava a dizer New Orleans porque não queria dizer que era da Polónia.
É da Polónia. É Polónia.
Apanhámos-te, Tommy.
Toma. Mas é engraçado que foi... Pá, foi tipo, pronto, né? Alguém deu leak de um documento qualquer que ele teve que fazer, tipo um pedido de mudança de residência, uma cena assim daquelas burocracias,
pois.
E teve lá que... Pronto,
né? A calhar todos têm que fazer essas coisas, não é? Mas não houve assim nenhum... Sei lá, tipo, aí finalmente descobriu-se a identidade de Tommy Wiseau. Pelo menos que eu tenho.
Pois, visto. Lá está, nós comentámos isso, não é? Que passou-nos ao lado. Até mesmo quando gravámos o primeiro episódio do Room, já sabia isso e nós, na altura, não sei porquê.
Nós não fazíamos ideia. Espera lá, mas eu acho que me lembro de ter ido à Wikipédia do Tommy e não estava lá nada.
Na Wikipédia?
Sim, e não estava lá nada.
Pois, se calhar foi o que tu disseste, não é? Que isso tinha sido descoberto, mas não foi revelado. Pá, não sei, deve ter sido qualquer coisa assim.
Pois,
porque, eu acho que isso não ia passar assim tão despercebido, não é?
Pois, ou então é daquelas cenas que o Tommy de alguma maneira conseguiu, abrandar a cena e aí vocês não podem revelar.
Mas eu descobri isso, é 3 de outubro, não é?
Não foi no dia de anos dele?
Pois, foi tipo no dia de anos dele, vi uma publicação qualquer, feliz aniversário Tommy, não sei o quê, pera, mas já sabes...
Pois que ele, nem o dia de anos, ele tipo não revelava nada da identidade dele. Tommy, espera lá, Tommy Wiseau é sequer o nome verdadeiro dele. Eu acho que a gente falou nisso. Ou também, tipo, não se sabe.
Eu acho que não é, pá.
Tommy, assim,
Tommy não é polaco.
Exato, e normalmente os apelidos polacos e assim são muito específicos.
Não, mas por acaso o Wiseau acho que havia suspeitas de ser polaco. Quando ainda não sabia nada. E depois acabou por se confirmar. Mas a grande pergunta é o dinheiro. Isso aí acho que ainda não se sabe. O gajo nem sequer é Tommy, nem sequer é o Wiseau.
Claro.
É Piotr Wieczorkiewicz.
Claro, e acaba... Espera aí. O apelido acaba com J ou com Z? Ou
não,
com...
é W-I-C-Z.
Com Z, pronto. Pronto, assim, normalmente os apelidos assim dessas regiões são mais... Mas qual é o primeiro? Diz lá outra vez.
Piotr.
Tipo, Piotr.
P-I-O-T-R.
Epá, que estranho agora tipo, saber o nome dele.
É tipo, Tommy Wiseau, acho que é muito.
É tipo Pietro ou que é tipo Pedro? Basicamente é o Pedro. Sim, Pedro. Pronto. Qualquer coisa.
Sim.
Ok, então podemos dizer que a identidade completa do Tommy Wiseau foi.
Ok, diz aqui. Uma vez perguntaram como é que ele conseguiu dinheiro e diz que vendeu casacos de couro importados da Coreia do Sul.
Epá!
Mas primeiro tu não ias conseguir juntar 6 milhões para um filme só com isso e pagar aquele cartaz durante 5 anos. Vi aqui.
Se não, calma lá, como é que eu faço esse negócio de casacos coreanos? Eu vou já fazer isso.
Sim. E também, pá, dizia ali uma cena que eu lembrava-me que ele tinha contado ao Greg que teve em França, antes de ir para os Estados Unidos. Mas não me lembrava que lá tinha adotado o nome Pierre. Que. É óbvio, não é? Tipo Piotr Pierre.
Não, eu agora estou a pensar no.
Tommy.
Não, eu estou a pensar no Wiseau. O Wiseau é assim.
Wiseau.
Sim, a maneira como tu dizes o E-A-U é O. É francês, é uma pronúncia francesa. É o Wiseau.
Será que foi tipo em França que não sabiam pronunciar o apelido dele e abreviavam para o I, qualquer coisa, tipo as primeiras letras, e depois ficou o Wiseau.
Eu honestamente já nem me lembro do apelido porque é daquelas cenas. Pronto, mas se calhar. Enfim, mas ele já não se pode esconder mais. Né?
Pois, agora olha. Não, mas o dinheiro, isso não acredito que seja a vender casacos.
Não. Desculpa, mas não. Isso. E se for isso, o gajo é tipo, é maiormente. Pá. Businessman do mundo, enfim, devia estar a dar TED Talks de How I Made 6 Million with Korean Jackets.
Como paguei o The Room. Não, mas há uma parte do filme que eles até dizem: tipo, este gajo, o Greg, já gastaste 5 milhões nisto? E tipo, eles estão ali no. pronto, né? Estão a gravar sempre nos mesmos cenários. Pois. A produção não é nada de especial. Yeah. Onde é que os 5 milhões foram?
Nem sequer contratou atores tipo, conhecidos. E... Mas ele comprou tipo, aquele equipamento todo. Pois, e o caraças,
equipamento,
né?
Mas o equipamento não é milhões. Não. É, tipo, se calhar dezenas de milhares, centenas de milhares já, no máximo.
Pois.
Mas também não sei até que ponto é que aqueles gajos não enganaram, não é? Mas, já, eu fiquei parvo, né? Tipo, com esse valor, tendo em conta o filme que é. Quando há filmes que têm muito melhor aspecto e muito melhor qualidade, por muito menos, mas pronto, ele lá sabe.
Sim, pá, estava aqui a ver se encontrava outra vez o apelido dele e, pá, desculpem, vocês não vão conseguir ver, mas é só irem à página da Wikipédia. Já tinhas visto esta foto?
Ah, agora? Já.
Ah, pá.
Sim.
Pronto, eu não.
Ok, é uma foto do Tommy bastante novo. Com uma franja. Quer dizer, ele agora acho que voltou a adotar a franjinha.
Voltou?
Ah, pelo menos no pós-créditos deste estava com esse look.
Pá, a franja acho que é, de vez em quando fica trending.
É metal, anos 80.
Yeah.
Sim, que no fundo é, quer dizer, ele já tinha tipo 30 nos anos 80. Não, pera, ele é de que ano? 60 e... Não, é de 50 e tal, não é?
Epá, em que página da Wikipédia que tu foste que eu não estou a encontrar?
Pá, a página da Wikipédia?
É onde eu estou, não estou
em português?
Ah, em português? What? Não digas que é de inglês?
Em inglês não diz o nome dele. Olha, não, tem uma coisa que temos melhor que...
What? Yeah. Ai, Jesus, este apelido. Ui.
Ok, já.
Mas, yeah, meu, isto. W-E... Yeah. Eu acho que a tua teoria é a mesma.
Olha, vamos voltar ao filme que
sim.
O pessoal já deve estar perdido aqui na conversa.
Ah, pá, mas o Tommy é sempre um
tópico. Mas tipo, estamos aqui a
pá, ver cenas. Tu ias falar de uma cena que também achaste
bem. Ah, sim. Opa, é a dança. Aquela. Rhythm of the night. Que o gajo, pá, eu nem sei descrever aqueles movimentos. Mas... E não sei de onde é que o James Franco foi buscar que o Tommy dança assim, não é? Mas...
Eu quero acreditar que o James Franco simplesmente... Epá, eu acho que o gajo dançava assim, de certeza. Mas lá está, o Tommy aprovou.
Portanto... Sim, o Tommy viu isto. Né? Portanto, ele... Oh, yes, that's my dance.
I dance like that. Very good.
Very good, James. You're funny, guy.
Pá, por acaso também tinha aqui como claro, das cenas que eu achei mais divertidas. Mas, epá, deixa ver se há aqui mais alguma cena boeda cómica que eu me esqueci de dizer. Mas, epá, tipo, todo o filme é uma cena cómica.
Ok, não tens mais nenhuma?
Epá,
eu também não, portanto.
Nas notas não, mas é tipo... caraças, pá. Sei lá, quando tanta cena, quando ele está a filmar a última cena do filme, não é? Que ele está vai se suicidar e tipo, primeiro manda finge, né? Tipo, tá, manda o tiro pela boca adentro, mas depois levanta-se e tipo e os gajos, mas
não é cena do vestido, né? Depois.
Sim, e, ou seja, ele basicamente está a fazer a cena ao contrário: de primeiro mata-se, depois tipo, é que começa a fazer cenas do vestido.
É sim, mas e aquilo, questiona... dá para editar depois, né?
Sim, mas depois tipo, tu viste logo a seguir lá o pessoal a dizer: Tommy, não achas que antes de te matares é que fazes outras coisas? Mas, para mim o mais engraçado é depois a maneira como ele se defende e como reage. Pá, eu não lembro o que é que ele disse exatamente, mas na cabeça dele é tipo, não, this is...
Não, ele era muito tipo emoção, não é? Tens que seguir as tuas emoções, não é? Tipo, as pessoas querem ver filmes com emoção, portanto, se as cenas fizerem sentido...
Ah, agora lembrei-me de outra. De quando o Greg, o Mark, está a contar aquela história, não é? Da rapariga, que foi parar ao hospital... E que a reação do
Guerreiro Street
do John é sempre ha, what a story! E tipo, uma história, uma rapariga.
Esta história é muito trágica, tipo, não podes reagir assim. Ok, tá bem. E depois ainda se ri mais a seguir.
E depois é questionar: tipo, Tommy, isto é uma cena séria, não faz sentido tu reagires assim. E ele é tipo. Não, this is human behavior. Isto é comportamento humano. É. Que é tipo. É
pá, sim, tu às vezes ouves uma cena ué trágica e fazes aquele. Foda-se! E tipo, assim, mas da maneira que ele diz. What a story, Mark. É bué. Ok, mas também se formos a ver a criticar a naturalidade dos diálogos do The Room, não saímos daqui, não é?
Opa, sim, mas a maneira... Lá está, é tipo... É os argumentos que ele dá que são... Tu percebes onde ele quer chegar, mas que é tipo, são muito tipo da cabeça dele, do... Sei lá.
Ah, e depois não nos estamos a lembrar do óbvio, que é a cena do... I did not hate her. It's not bullshit. Que aquilo é verdade, aquilo demoraram, já não lembro o número de takes, mas 60 e tal, pá, não sei.
Jesus!
Foi a primeira cena que ele gravou e demorou aquele tempo todo, portanto, opa, o pessoal deve ter ficado naquela de, então isto vai ser assim, tipo, o filme todo, não é? Vai demorar um bué tempo a gravar, se o gajo engana-se em qualquer fala.
Mano, imagina o desespero desse pessoal, não é?
E a cena é que ele é o patrão, tipo, eles não podem... Pois,
E a cena que, assim que eles apontassem alguma falha nele, epá, tu vais já para a rua.
Mas eu curto a resolução, porque foi tipo, ok, e se pegares nesta garrafa e atirares a garrafa e mostrares a emoção, será que aí consegues? E depois conseguiu, logo.
Acho que é tipo, ele funciona, tens que mexer com a emoção dele e não com a razão.
Não é tipo decorar falas e não sei o quê, ele tem que ir, ele tem que sentir mesmo aquilo.
Lá está,
só que da mesma maneira que ele atira a garrafa é tipo, assim, é artificial, não é? Nem é com, tipo, porra, não é, tipo, é assim um movimento, é fracote.
Sim, não combina com o resto. E também
achei... I did not. Depois está a dizer isto.
Não, I did not.
I did not. Se tivesse mesmo coisa, eu não lhe bati. I did not.
I did not.
Não combina.
E também achei engraçado quando, tipo, pela 30ª vez ele pergunta, what's line? Qual é a minha fala? E depois toda a gente. Line. Give me line. Toda a gente do elenco.
Em coro.
Em coro.
I did not hate her. It's not true. It's bullshit. I did not hate her. I did not. Oh, hi, Mark.
Isto aconteceu mesmo.
O coro, não sei, mas aquilo ter demorado bué takes é verdade.
Sim. Mas pronto, acredito que se calhar isto do coro foi mais para efeitos de comédia.
Sim. Mas está muito... tipo, não tenho nada contra embelezarem, não é?
Claro, sim.
E isto liga com o final do filme, que aí acho que foi onde tomaram mais liberdades criativas. Porque o Greg e o Tommy chatearam-se, não é? Na vida real, no filme também acontece. Só que na vida real ficaram sem se falar durante anos. Tipo, o livro acaba e eles não se reconciliam no livro. Eu não sei quando é que foi escrito, mas... Ou pelo menos até onde o livro conta, né, da vida do Greg, eles não se voltaram a falar. Mas no filme, eles reconciliam-se antes da estreia do The Room, nos cinemas. Num cinema, aliás. E vão os dois à estreia, estão lá os atores todos e não sei o quê. Quando na vida real foi só o Tommy, os atores e a crew, o staff, não estavam lá todos, não é? E depois também a maneira como aquilo corre não foi exatamente assim.
Claro.
Porque no filme aquilo começa muito constrangedor, o filme está a dar, as pessoas não estão bem a perceber o que é que está a acontecer ali, depois aos poucos começam-se a soltar, começam a rir e... A certa altura estão a rir às gargalhadas, tudo o que está a acontecer, e o Tommy sente que estão a gozar com ele e sai da sala. O Greg vai ter com ele, diz, não, estás a fazer as pessoas divertirem-se, não sei o quê, tens algum mérito nisto. E vão, voltam os dois depois do filme e têm lá um discurso e celebram. E pronto. E ele aí admite, ainda bem que gostaram do meu filme cómico. quando era na realidade um drama sobre a vida dele. Na vida real, o que aconteceu foi as pessoas começaram a rir logo desde muito cedo ou a sair da sala e o Tommy acho que não teve lá tipo mais de 15 minutos e vazou.
Rage quit.
Yeah.
Pois, eu ponho-me a imaginar tipo, ok, isto parece, este final deste filme parece tipo uma fantasia do Tommy, sim. Não é? Mas o certo é que se isto é baseado no livro, ou esta última parte já não é? Porque,
porque o livro foi escrito pelo filme é baseado no livro, não é?
Pois, mas foi escrito pelo Greg, não é? Porque a razão é que o Greg haveria de embelezar o final. Estás a perceber?
Não, mas o Greg no livro não embelezou o final.
Ah, ok, então, certo. Então esta última parte do filme foi, não está lá está, tomaram liberdade criativa, sim, e não está nada de acordo com o livro.
Com o livro.
Pronto, yeah. Ok, ok.
Mas eu acho que, por outro lado, se nós virmos o final como uma cena simbólica, a representar como é que o The Room evoluiu com o passar dos anos, não é?
Uhum.
Que ali houve uma altura que tornou-se um filme de culto e as pessoas começaram a ver para se rir. E passado uns anos, o Tommy deixou de ter vergonha daquilo e o Greg e ele voltaram a ser amigos, ainda são amigos até hoje. E ele começou a dizer que o filme, não, isto sempre foi uma comédia. Se virmos por esse prisma, está certo. Eles é que condensaram isso tudo na mesma noite, não é?
Sim, sim.
Obviamente que é mais triunfante para um filme ali aquele cenário, não é? Cinema, pessoas a aplaudir, o discurso, yeah, os holofotes, do que aquilo acabar bué da mal, não é? Com o Tommy a sair da sala e não sei o quê, e depois ter tipo 7 anos depois e aparecer aquelas cenas de olha Tommy, anda aqui, olha aqui, pois, na internet, estão a falar do teu filme.
Não tinha o mesmo impacto e pronto, e ficou, foi um final feliz e foi tipo... Yeah.
Mas deve ter sido muito difícil para ele aqueles anos em que o The Room ainda não era um filme de culto e ele ter de lidar com... Pronto, fiz um filme de merda, gastei bué de dinheiro, estou a pagar aquele cartaz que não serve para nada porque o filme não está em cinema nenhum e...
Pois, difícil, mas sim, epá, se nos pusermos no lugar dele, epá, é complicado, porque como estávamos a dizer,
que ele andou a fazer esse
viu-se que ele fez isto com muita paixão e, yeah, e pronto, era o como é que se diz? O
passion project, né?
Sim, pessoal, né? E epá, pois deve ter sido difícil, mas pronto, acabou por ter o sucesso que ele sempre quis, não da não, forma da como forma ele estava à espera.
Yeah. Mas eu acho que ele queria só, tipo, não sei se ele tinha mesmo uma intenção artística, tipo, não, eu quero ser este tipo de realizador. Eu acho que ele é daqueles gajos que, tipo, eu quero ser famoso. Apesar dele falar muito a paixão e não sei o quê, eu acho que é tipo... Não é só querer ser famoso. Eu acho que ele quer provocar uma reação nas pessoas e ser reconhecido por isso.
Uhum.
Custou custar.
Ou então simplesmente aceitou, ok, esta foi a minha maneira de eu ficar conhecido, pronto, aceito que fiz um filme considerado comédia.
Pois, mas também ele não tem assim grande alternativa se não aceitar, porque ele já tentou fazer outras coisas e nota-se que não tem capacidade para isso. mas é verdade, pois. É aquele pá, tudo desde aí. É ele a tentar ser um ator cómico. Um ator, um realizador cómico.
Pois
é. Só que ele não é aquilo, não foi intencional. Ele não sabe fazer comédia.
Pois, não, porque lá está.
Eu tenho medo deste filme do Tubarão, pá. Não é medo pelas razões certas.
Lá está, ele... pá, eu ia dizer uma frase bué da bem estruturada e agora esqueci-me.
Ah, claro que ias.
Tipo, bué da bem estruturada. Ele é bom a fazer comédia, tipo, não intencional, whatever. O que é um bocado paradoxo, não é? Porque então não és bom a fazer comédia, mas és ao mesmo tempo. Pá.
Ele tem que fazer um drama, é isso. Ele tem que
pegar
outra vez nas cenas pessoais dele.
Exato. Eu acho que se ele fizer mas outro é drama, mesmo... vai...
Não. Tipo, não, ok, não foi bem feito por ele, mas foi escrito pelo Greg. É um filme... Aliás, são dois filmes. É um filme em duas partes, que é o Best Friends. Pá, que é basicamente... É que tipo, saiu mais ou menos na mesma altura que o Disaster Artist e parecia que estava a ver a mesma coisa outra vez. Porque é um filme sobre dois amigos e que depois chateiam-se e não sei o quê. A segunda parte vai para cenas muito estranhas, já nem me lembro bem, mas é tipo... É mau, mas não no sentido mau do The Room. É tipo, estes dois gajos tentaram fazer um drama que reflete a amizade deles. Mas não é um filme bom.
Pois, e de quem é o filme?
Não me lembro do realizador, mas o argumentista é o Greg Sester, o Marco.
Tem mesmo
o Tommy e o Greg como atores principais. Pá, lembro-me que o Tommy é tipo um agente funerário que rouba joias dos gajos que enterra, antes de os enterrar. E depois ele mete o Marco, Sim, o Marco, sim, whatever. É, o Marco, yeah, yeah. Né? Mete-o também dentro desse negócio e depois chateiam-se, não sei porquê. Pá, depois eu lembro-me que o segundo filme já mete tipo cenas paranormais ou merda qualquer. E que eu já tipo perdi o fio à meada e fiquei bué, tipo. Já não. Não sei. Acho bué da estranho.
Será que foi assim que ele ficou rico? Andando a tirar joias?
Se calhar a parte, a história pessoal que está contada neste Best Friends não é só da amizade deles, não é?
Pois é, agora pensem.
Yeah, foi, imagina.
Grave robber. É que ele tem todo o ar de diretor funerário.
Pá, yeah, não, tem.
Bem.
Mas pronto, olha, para encerrar. O Disaster Artist, epá, depois há uma montagem, né, de várias cenas do filme, não é?
Ah, sim, adorei essa parte.
Com a cena original do The Room ao lado, para mostrar que yeah, eles deram-se mesmo ao trabalho de pá, recriar os cenários, os cortes, tipo, os ângulos da câmara, está tudo muito parecido.
É tudo, mesmo... Quase todos os movimentos, não é? Até quando... Tipo, uma das personagens está-se a levantar e a maneira como põe os braços está... eles tentam mesmo replicar.
Está ali tipo. Não está a 100%, né? Obviamente. Claro. Mecanicamente impossível.
Mas depois havia cenas que estavam tipo, completamente sincronizadas. Ei,
meu, há ali umas falas da Lisa que está creepy, meu. As vozes tipo. Encaixam tipo, uma em cima da outra mesmo. Há um milissegundo aquilo.
Tá.
Pá, nem me lembro quem era a atriz que fazia da Lisa. A Lisa
original?
Não, a original é a Juliette Daniel. Agora a Lisa do Disaster Artist, não é?
Ah, sim,
aliás, a que faz de Juliette Daniel, não é?
Sim, sim.
Yeah, mas está muito bem, pá.
Pois esqueço-me que isto, eu não me esqueço, mas é o universo em que eles não são não são os personagens, pois, são os atores. Yeah, yeah. Pronto, mas yeah, pá, essa última parte foi bem engraçada.
Yeah. E depois, pronto, há uma cena pós-créditos que é tipo é estranho porque é o James Franco a fazer Tommy Wiseau a ir a uma festa de uns amigos do Greg e está lá o Tommy Wiseau a fazer de um gajo qualquer da festa e eles depois têm uns diálogos tipo, pronto, que notam, né, as parecenças nos sotaques e fisicamente e não sei o quê. Aí o Tommy estava com o bigode e a barbicha que é o look dele no tal Best Friends.
Ah, e o mais estúpido foi que...
Não estavas a reconhecer
o Tommy. Não, eu virei-me para o Marcos. Aquele é o Johnny Depp.
Por acaso, yeah, porque há uma referência ao Johnny Depp neste filme, não é?
E tipo, eu olhei de repente, opa, eu juro, porque ele está mesmo bem diferente. Está com aquela barbicha, com o cabelo curto, com óculos, com... Yeah. Sei lá.
Ele não está de cabelo curto, ele está com uma franja e com o cabelo assim amarrado aqui. Mas está esquisito, yeah. Não está igual ao The Room.
Não está. Mas, yeah,
mas a cena do Johnny Depp foi naquela parte que ele está a apresentar o guião ao Greg e diz: então, queres ser o Marco ou não sei o quê? E ele: ah, não sei, pá, isto parece um papel muito importante, não sei o quê. Vai lá, se não aceitas, eu vou falar com o Johnny Depp.
pode ser que o Johnny Depp aceite. Yeah, mas...
Claro.
Epá, é. É isso, ele vive naquele mundo dele em que há a possibilidade do Johnny Depp aceitar. Porque eu imagino que ele diga isso genuinamente. Estás a ver?
Tipo, sim, eu acredito.
Essa é que é a piada. É isso. Tommy Wiseau. Pietre.
Epá, não. Tommy Wiseau.
Pronto, eu percebo.
Temos que ir pelo nome artístico.
Né? Percebo que ele tenha adotado o nome artístico. Faz sentido.
E pronto, não é?
É isso.
Está tudo. Disaster Artist.
Obviamente, recomendação.
Ah, yeah, sim.
Pronto, acho que já.
Adoro. Mas é porque. Lá está. Gostamos do The Room.
Assim, todo o contexto.
Não sei bem se uma pessoa que não conhece o The Room vai gostar ou vai achar minimamente piada. Eu acho que já tive esta conversa com alguém. Será que foi com a Inês? Assim, a Inês que esteve aqui no episódio do Twilight, para quem não.
Assim, se algum de vocês já. Por acaso viram o Disaster Artist sem verem The Room? Tipo, digam como é que foi a experiência. Nós temos um Discord, né?
Portanto, olha, bom plug.
Né? Shameless plug.
Vão ao nosso Discord que está. Está na bio das nossas redes todas: Twitter, Instagram. Somos Cinema Ananás em todo o lado. Estamos no YouTube. Caso estejam a ouvir isto em áudio, este episódio também está a ser gravado em vídeo.
Yes!
E temos um e-mail, cinemaananas@gmail.com, onde podem mandar sugestões, perguntas,
insultos.
Epá, yeah. Pronto, tive que ser.
Eu tenho sempre que ter.
Mas damos preferência ao Discord, pá, juntem-se, porque podem lá falar com a nossa comunidade, é tudo muito, muito giro.
Mas antes disso, temos
recomendações, não é?
Fizemos ao contrário, que não tem mal nenhum, sim, não é? Pronto, é sempre bom relembrar.
Falaste do Discord, pronto.
Sim, assim, sim, foi um bom.
Deu logo a ponte.
Segue. Recomendações, por acaso tenho.
O nosso cantinho das sugestões, coisas que vimos.
Tenho duas!
Uau!
Uau!
Tens as mesmas que eu.
E que não foram regurgitadas do Marcos.
Ei!
Okay. Eu gosto de dizer isto, regurgitadas.
Sim, regurgita. ok,
força. Espera, temos as mesmas.
Mesmas? Se calhar são. Eu duvido muito, porque há uma coisa que é muito específica e eu acho que
pois, tu eu
não,
também...
não foste ver isso.
E eu também vi uma coisa um bocado específica que eu acho que tu não foste ver isso.
Olha,
mas, então, começa.
Ah, sou eu. Ok, então, mais uma prova que isto para mim está a ser o ano do Nightmare on Elm Street, porque fiz o vídeo, vi o documentário, aquele... Oi, como é que se chama? Nightmare... Não, ainda estou a inventar.
Tem um título bué trocadilho, não é?
Não, isso é o outro, é o My Scream Queen, My Nightmare on Elm Street. Estou a dizer o documentário mesmo sobre os filmes, que é aquele bué da grande, tipo 4 horas, é o... Elm Street in the Night. Não sei. Pá, é o único.
Sim, que também considero isso um bocado trocadilho. Mas,
yeah. Não me lembro do nome. Mais, o que é que eu fiz mais? Fiz o vídeo, vi esses comentários. Estou a ler o livro do Wes Craven, o A Man and His Nightmares. Aliás, não é escrito por ele, mas é uma biografia
mais
dele.
Mais um trocadilho.
E agora vi o... Hollywood Dreams and Nightmares, The Story of Robert Englund, que é um documentário sobre a vida do ator que fez de Freddy Krueger.
Okay.
E fala tipo sobre tudo o que ele fez, não é só do Freddy Krueger, não é?
Foi sempre o mesmo ator a fazer de Freddy.
Tirando no remake, mas também não se fala disso. Yeah. Mas ele oficialmente reformou-se disto, não vai fazer mais o personagem. E a última aparição foi tipo... numa sitcom americana qualquer, que há um episódio que a família da sitcom está a ter pesadelos com o Freddy Krueger e ele aparece. Eu, por acaso, não sabia disso.
Que engraçado.
Yeah. Mas, epá, o que dizem sobre o documentário? É muito interessante, não é? Tipo, ver a vida daquela pessoa, não é? É mesmo daqueles atores que toda a gente trabalhou com eles, porque é uma pessoa 5 estrelas, é bué porreiro, não sei o quê. Mas eu acho interessante, se vocês gostam, do Freddy Krueger especialmente, e depois de ver como é que alguém se torna tipo num ícone do terror, e é basicamente tipo não seres uma diva, e é tipo não rejeitares papéis só porque achas que eu já sou grande demais para fazer estes filmes low budget e não sei o quê. Tipo, ele ainda está a fazer filmes de terror pequenitos e que podem não ter grande nota, mas ele tipo faz e é bom em tudo. Portanto, ele está no coisa, no Leslie Vernon, o Behind the Mask. Ele é o detetive que está. Não sei se
Sabes que ele tem aquela maquilhagem toda.
Ah, sim.
Não, eu juro, não sei como é que é a cara do homem.
Esse tipo de papéis de
sim,
do bibliotecário misterioso e do coisa. Tipo aquele. Pronto, ele está mesmo cimentado como ícone do terror e é boeda bom em tudo o que faz e é acarinhado pelo público e pelos colegas, pá, e é fantástico.
Não, eu acho isso bem humilde, vá, pronto.
A única cena que eu não curti muito no documentário é que ainda tem um formato muito old school, daqueles de, ok, agora vamos mostrar imagens de filmes, agora entrevistas com uma pessoa sentada numa cadeira a falar não sei o quê, com o nome da pessoa a aparecer. Pá, é que tipo, o outro documentário, Nightmare on Elm Street, que eu vi de 2010... tem esse formato e pronto, ok. É que, por exemplo, este ano saiu aquele documentário que eu já falei do Michael J. Fox, pá, que tem coisas ali interessantes na edição e nas cenas que eles inserem, e eu acho que, pronto, também é preciso um bocado de dinâmica nestas coisas. Obviamente a informação que está lá é boa e as entrevistas são boas e chamaram as pessoas certas e isso tudo, mas também dá para ter alguma criatividade no outro aspecto, não é?
Sim, a execução também conta muito, não
é? Tu ficas muito tipo, isto é deste ano, isto é uma coisa de 2023, tem um ar muito velho, mas
pronto. Pois,
mas já isto é uma cena muito específica, mas se realmente curtirem desse tipo de coisas, e especialmente se forem fãs. Olha, e deu-me recomendações de outros filmes para ver. Fiquei muito interessado num filme que tem o ator que faz do Freddy, né? O Robert Englund. Tem o Kane Hodder, que foi o gajo que fez mais vezes do Jason. E tem o Doug Bradley, que é o gajo do Hellraiser, o Pinhead. Que não me estou a lembrar do nome do filme, mas é o filme que tem esses três. Não deve haver muitos filmes que tenham esses três atores. Pá, isso foi uma das recomendações que tirei dali. Portanto, também é fixe para descobrir assim, novos filmes de terror. Pronto. Agora podes tu dizer uma das tuas.
Ok, pois essa era bué, pouco provável. Não é?
Isto foi engraçado porque saiu dia 6 de junho, que é o aniversário do Robert Englund.
Ah, que giro. Yep. Mas foi propositado?
Foi.
Ora, eu vi. Eu diria que isto não precisa de grandes recomendações, mas lá está. Isto não é promover os programas, é só tipo curtir. Yeah. Black Mirror Season 6.
Já viste toda?
Já vi tudo.
Ok.
É assim, eu sou...
Ok, eu vou dizer, a minha outra recomendação era o primeiro episódio, porque eu só vi esse.
Pronto, ok. Sim, é quase a mesma recomendação.
Portanto, podemos falar os dois disso.
Opa, obviamente que gostei mais de uns episódios do que outros, mas isso, opa, é como tudo.
Sim. Agora vou-te fazer a pergunta. As pessoas andam muito a dizer que esta está pior, porque... Tirando o primeiro episódio, abandonaram um bocado o tema da tecnologia e é só tipo cenas de terror ou thriller. E tu achas que isso é mau? Ou...
Eu aprecio-me disso, obviamente. Enfim, acontece um bocado isso. Pessoalmente não achei mau, porque eu gosto
eu desse também fiquei, género. Tipo, se for bem feito...
Sim, mas também...
Olha, que problema, estou a ver uma hora e meia de terror escrita pelo Charlie Brooker. É pá, que mau fogo.
Certo, mas também percebo o outro lado das pessoas, que o Black Mirror, epá, sempre teve muito este conceito de tecnologia e distopia e pronto.
Sim, ok, é uma questão de expectativa.
Sim, acho que é mais por aí. No entanto, a meu ver, não causou detrimento à qualidade das histórias. Agora, pá, sim. Confiram que vai mais para esses caminhos, mas eu acho que vais gostar.
Eu só não vi por uma questão de tempo ainda.
Sim, não tens de justificar. Eu sou pessoa que vê tipo dois episódios de uma série e depois
não
vai ver
dizer, outro. Não foi por causa de ter lido as críticas e é tipo, não.
Sim. Não, até porque acho que vais
gostar. Mas sobre o primeiro em específico, para já, tem a. Agora me esqueci do nome dela, pá, que vergonha. Tem a atriz principal do Kevin Can Fuck Himself, né? Que eu senti-me ali tipo.
Ah, pois tu disseste logo.
Eu fiquei tipo, ei, aquela série bué, tipo desconhecida.
Bué underground, não é?
E agora a atriz está aqui no Black Mirror. Portanto, foi logo uma cena para eu começar a curtir daquele episódio.
Pois é, o da Joan Is Awful.
Apesar de estavas a ver o nome dela.
Tá, pois, porque ia procurar o nome dela e não queria meter o episódio a dar sem querer.
Mas, sobre o episódio em si, eu gostei muito dos temas que abordou, não é? Toda a questão da vigilância de hoje em dia, que pronto, estão-nos a espiar através dos telemóveis e das redes sociais. Toda a questão de ética da inteligência artificial ser usada na indústria do entretenimento. Tem uma camada meta ali.
Devia dizer, tem toda a questão dos termos e condições que tu assinas.
Sim, eu também ia dizer isso, que é uma... Não sei se não será uma referência a um dos meus episódios favoritos do South Park.
Eu sabia que isso. Eu ia comentar isso.
Eu fui ao Reddit a seguir e estava o pessoal a comentar isso. Portanto,
Claro. E, cá está, de repente, uma referência ao Centro Pai Humano. Indireta.
Indireta, sim.
Muito. Indireta, mas cá está. Cá está ela.
Sim.
Porra, que conseguimos fazer a ligação Black Mirror Centro Pai Humano. Estou
orgulhoso. O Tommy Wiseau está no. Está no 3, não é?
Está!
Estou confundindo com alguma coisa. Não está. Estou a confundir com o quê? Com o Samurai Cop? Porquê que eu estou a confundir estes dois filmes?
Não, ele está. Também não me estou a lembrar, mas está assim num que a gente viu e tipo, de repente Tommy Wiseau. Mas, este primeiro episódio. Black Mirror,
E não me lembrei do nome da atriz.
É pá, é tudo.
E tem outro ator, também um Kevin de outro ator que não vou estragar, que também fiquei muito What the fuck? Este gajo está aqui. Pá, que curti bastante, não é?
Pois, Marcos, eu queria abrir os detalhes para ver o nome da atriz, mas.
Não sabes navegar.
Esta interface. Não, eu até te dou, olha. Vê se consegues.
Pá, estás no Netflix, tens que ir ao IMDb.
Está bem, mas era.
Mas graças a Deus. Desculpem lá este intervalo, mas a atriz chama-se Annie Murphy, claro. Annie Murphy, da série Kevin Can Fuck Himself. Eles, por acaso. Ok, não posso dizer isto porque isto é spoiler. Yeah, não, mas vejam também o Kevin Can Fuck Himself. É muito fixe.
Pronto.
Mas, já, tem que ver o resto do Black Mirror, obviamente. Mas, já, logo esse episódio foi ganastrante para mim. Adorei.
Yeah,
e temos a confirmação de como é que se pronuncia Salma Hayek.
Sabes que eu pensei exatamente nisso.
E eu curti bem dela.
Também curti. E será que... Bem, isto... pois, também não tenho
certeza se posso... Aquela frase que ela diz.
Sim, mas...
Mas já, é spoiler também. Para...
Não vamos continuar mais a falar, porque eu tenho sempre medo de dar spoilers sem querer, sem me perceber.
Yeah.
Pronto, mas... Black Mirror... Okay.
Mas qual é a outra cena super específica que tu achas que eu não...
Ah, super específica, ok. Não é nada de underground, mas...
Se calhar já vi.
Pois. Epá... achei a premissa engraçada e como eu agora, tipo, adoro tudo o que é Screen Life, que é tipo aqueles, aqueles filmes que se passam, lá está, tudo em ecrãs e que tipo, tudo em ecrãs, pronto, não há mais nada a dizer. E este chama-se Unfriended.
Ah, já vi, claro, já vi os dois.
Dois?
Há o Unfriended Dark Web, que é melhor para mim.
Aí! Uhul! Mais uma cena para ver! Obrigada, Marcos!
Yeah. Então, nunca falámos disto. Eu nunca dei este exemplo quando estávamos a falar desse tipo de filmes. Porque este foi o primeiro, acho eu, que eu vi.
Se calhar, se for aqui à minha lista infinita de recomendações que já me deste, se calhar está aqui no meio, Mas é pá, foi muito naquela de aparecer-me lá no Netflix e eu tipo, é pá, eu costumo gostar deste tipo de filmes.
E, esse aí, por acaso, eu não. Tipo, curti, não cheguei ao fim desiludido. Mas. Yeah. Lá, sabes que eu e a cena paranormal é um problema, né? Porque eu acho que é tipo ok, como o vilão é isto, então eles podem fazer o que quiserem, não é? E não há bem regras. Sim. E também odiei o exato final do filme, porque acho que é bué cheap.
Pois, sim.
E era uma cena tipo, de filmes dessa altura acabar. Pai, não sei se é spoiler dizer isto, mas tipo, todos os filmes de terror. Desses 2010 acabavam com um jumpscare que podia não fazer sentido sequer.
Pois, sim.
Uma cena
sim,
a gritar contra a câmara antes de passar os créditos. Porque tipo, não sabemos como é que havemos de acabar isto. Portanto, tomem lá.
Tomem, vamos. Nós não se esqueçam que isto é um filme de terror.
É por isso que eu curti mais do Dark Web. Porque o Dark Web é mesmo sobre pessoas fodidas que descobrem onde é que vives e não sei o quê e vão lá à casa.
Epá, não, isso parece-me mais interessante. Lá está, também. Isto é aquela cena, tipo, estou a recomendar, não achei o melhor filme de Screen Life Forever, mas...
É interessante.
Mas é interessante, é para quem gosta destes conceitos. Foi... Tem muito teen drama também.
Sim, não, claro, pronto, claro. Mas acho que foi tipo o primeiro que eu vi desse género. Acho que foi. Yeah.
Pronto. Portanto, cá está, recomendações que eu achava que ia trazer alguma coisa nova, mas obviamente
assim, não. No podcast acho que nunca tínhamos falado disso, não
é? Ah, pois, é isso. Pronto, estamos de...
Estamos, tudo feito.
Alright, portanto, está na hora de anunciar o nosso próximo filme.
Olha.
Que vai ser...
Agora não faço ideia qual é, tu sabes.
Agora apanhamos-te, Marcos. Pera,
é francês, não é?
É?
Não sei.
Não sei pelo título e não consigo perceber. Eu acho que não.
Esquece. Se calhar já estou a adiantar
várias semanas. É o Mandibles.
É isso, então.
É francês.
É do Quentin Dupieux.
É, o do pneu.
Então ele não é francês?
Sim, não me lembrava que sabia quais era francês, meu.
Acho que é francês. Fumé, fait tu sais.
Ouve,
é a mesma pessoa.
Sim, neste momento na minha cabeça, esses três filmes. Três não, que eu estava a associar ao Rubber, mas esqueci-me completamente do Fumé, Fait tu sais. Tipo, epá, melhor filme, não vou dizer sempre.
Do ano.
Mas para mim, tipo, pronto, já tinha dito não, isto.
Muito engraçado.
Eu acho que se calhar é por causa dos títulos. Rubber, Mandibles. Pá, nem estava a associar.
Não, mas é Mandibles.
Ah, é Mandible?
É Mandible.
É Mandible.
Eu acho que é Mandible. Calhar...
pronto, vamos ter Mandible. E, epá, é um filme que acho que nenhum de nós viu,
não
é?
Não, não. Isto vai ser completamente às cegas, mas...
Epá, mas...
Lá está, nós metemos bué confiança no Quentin Dupieux para nos trazer filmes que valham a pena falar aqui, não é? Se forem como o Rubber ou como o Fumé Feto C.
Epá, eu não...
Que, atenção, ainda não falámos do Fumé Feto C, mas vamos um dia, não é?
Uhum. Eu não vou estar à espera de uma coisa tão boa como o Fumé Feto C, mas quem sabe, não é? Vamos ver. Yeah. E pronto, é isso.
Sim, ah, mas a premissa é dois amigos que encontram uma mosca gigante.
Ah, pensei que não ias revelar
Na bagageira do carro. Não, isto é o básico, eu não faço ideia do que o filme é, não vi, não é?
Sim, é.
Yeah. Dois amigos encontram uma mosca gigante na bagageira do carro e decidem fazer dinheiro com ela.
Tipo, pronto, e
acho,
isto,
e acho que não é prostituí-la.
Epá, ainda...
É tipo uma cena de. Epá, deve ser tipo. Tipo circo, né? Tipo, olhem aqui a mosca gigante.
Ainda bem que não é prostituí-la, Marcos. Porra, é que...
Pá, não sei.
É que nem sequer pensei nisso.
Eu não sei para onde é que a cabeça do senhor vai. É francês, maluco, pá.
Mas, pá, premissa boa, interessante. E é isso. Vamos ver o que é que vai sair.
É isso, pessoal.
Pronto. Está tudo.
Um grande abraço.
Fiquem bem.
Fiquem bem. Até para a semana. E lembrem-se. Se toda a gente se amar uns aos outros, o mundo será um lugar melhor. Até para a semana.
Até para a semana. Tchau, tchau. This is the rhythm of the night.